Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos!
Ah, apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus e hoje é um dia muito especial, que é o Dia Internacional da Mulher. Então, feliz dia para todas nós, né,
feliz
minha parça?
Feliz dia para todas as mulheres. Muita coisa para a gente comentar, muita coisa para a gente falar dessa data tão importante, que é para a gente comentar o papel da mulher, né?
Com certeza.
Importante a gente sempre lembrar disso, lembrar as nossas conquistas e mirar o futuro, né? Tudo que a gente está buscando.
E mulheres em cargos de liderança, tá? E o tema de hoje aqui vai ser força feminina e cooperativismo. Por quê, minha parça?
Porque quem está com a gente hoje é o Somos Cop, que vem aqui trazer pra gente mais informação a respeito desse novo modelo, né? De parcerias entre cooperados e funcionários. É um novo jeito de trabalhar, de pessoas para pessoas, né?
Exatamente, que é um movimento de valorização nacional do cooperativismo e é responsável por conectar cooperativas a cooperados. E olha só, são mais de 20 milhões de cooperados e 41% desse número é representado por mulheres.
Pois é, 41% já é bastante coisa, mas eles estão na busca de aumentar, porque já tem aí movimentos internos, a gente vai falar sobre isso, para que aumente o número de mulheres nos cargos de liderança. Isso é muito importante.
Com certeza, porque são vários segmentos, né? Tem o segmento de saúde, tem o segmento de agronegócio, tem infraestrutura. São diversos segmentos valorizados aí pelo Somos Cop. Inclusive, eu até fui conferir o canal deles, eles têm o Somos Cop na Estrada, que mostra aí várias famílias mudadas pelo cooperativismo. Mas para falar hoje aqui, nós trouxemos histórias de duas mulheres que estão sentadas aqui com a gente, que é a Lígia Mara e a Kátia Rabelo. Uma é da área da saúde, a outra é da área do agronegócio. Então, são histórias diferentes, só que unidas pelo cooperativismo, né, meninas? Sejam bem-vindas.
Obrigada.
Muito obrigada. Prazer em estar aqui.
Para mim, é um grande prazer estar aqui. E antes de começar, nós vamos falar hoje, dar o recado para as mulheres, mas eu gostaria de agradecer muito à OCB, né, por ter nos escolhido, porque dentro desse mundo, desse universo, nós temos mulheres maravilhosas que também representam muito bem em todas as áreas as mulheres no cooperativismo.
Com certeza.
Mas, em especial, há dois homens muito especiais que têm uma visão além do tempo. Dr. Ronaldo Sucato, que é o nosso presidente da OSENG, 86 anos, mas anos luz na frente, com uma visão não só empreendedora, quanto da importância do papel da mulher. E o nosso presidente, Márcio. Então, é muito importante, né, Lígia?
Sim.
Estarmos aqui representando todo esse mundo que é o cooperativismo.
Muito legal. E quem une tudo isso é o Somos Cop, né? Vamos só falar para a galera que o QR Code vai aparecer aqui
pois
na tela.
É.
Então, vocês podem apontar o celular para conhecer melhor esse movimento e para fazer parte desse movimento que muda a vida de tantas mulheres, de tantas famílias. E é isso, né? Obrigada,
é.
Somos Cop. Vamos falando sobre histórias de cooperativismo aqui ao longo de todo o episódio.
É, eu ia dizer que é muito legal essa sua fala, porque, como a gente estava falando aqui antes de começar, né, não é uma guerra, não é uma luta contra os homens de forma alguma, né? E que legal que tenhamos homens também em cargos de liderança e que enxerguem a importância de ter outras mulheres em cargos de liderança, que trabalhem junto, que apoiem junto, né? Não é para limar um, não é para estar assim e fazer assim. É para chegar aqui e todo mundo poder ocupar lugares de liderança e poder trabalhar junto, porque a gente sabe que temos diferentes habilidades, aptidões, né, entre pessoas diferentes, e poder contar um com o outro é muito melhor, né? Não precisa de guerra nenhuma, né?
Um complementa o outro, né?
Pois é.
Um faz muito bem uma coisa, o outro faz muito bem outra. Cada um olha de um jeito diferente o mesmo negócio. Então,
sim,
são olhares diferentes sobre o mesmo negócio e para estar melhorando cada dia mais aquele negócio.
Com certeza.
E eu acho que os dois abriram um caminho. Porque, por exemplo, tem um movimento agora, elas pelo COP, né, a nível nacional, né, criaram um comitê. E esse comitê, por que que é diferente? Ele congrega mulheres de vários ramos a nível nacional. E nesse comitê, nós levamos nossas demandas, nossas reivindicações. E uma dessas partes é isso. Como você pode fazer diferente com a sua sensibilidade, com a sua visão do futuro, mas principalmente com a educação?
Sim.
Né? Então, nós estamos aprimorando em várias áreas, e isso também nós temos em Minas Gerais. Né? A gente criamos o nosso comitê de mulheres, 11 em cada ramo, e nesse comitê a gente também promove toda essa diversidade de ensino, educação, e vamos também para fora, nos aprimorarmos em escolas de negócios. Porque, independente do sexo, independente do seu papel, você tem que entender do seu negócio.
Sim.
E aí, sim, aí com a sua garra, com a sua visão feminina, você dá uma sensibilidade, mas com uma consistência maior.
Sim. E são realmente aptidões diferentes, olhares diferentes. Você falou da sensibilidade feminina. Eu lembro que... Eu não lembro exatamente como era o negócio, mas estavam brincando assim, que se fosse uma professora, uma pedagoga, organizando as eleições, a gente sairia de lá sabendo musiquinha, coreografia, com uma lembrancinha de eu votei.
Certeza.
Porque a gente tem um olhar de organização, de, né, de sensibilidade.
É olhar os detalhes. A gente olha muito no micro, né?
É.
A visão masculina é muito no macro, né? Vamos ver o negócio no macro. A mulher chega ali com aquele olhar do micro ali. Ah, mas tem um negocinho aqui, talvez que pode mudar e que pode melhorar o macro. Então, são visões diferentes que têm que ser trabalhadas juntas.
E se a gente pensar, assim, friamente falando, mas a mulher administra a casa há décadas, né? Que a gente vê a mulher administrando... a gente tem, durante muito tempo, a mulher não podia trabalhar, então a gente tinha o provedor, mas a mulher tinha que pegar aquilo ali e administrar. Então, assim, você bota uma mulher num cargo de administração, é tudo que ela sabe fazer.
E
tudo que ela sabe fazer
desafio,
é pegar a verba, né? E resolver tudo que ela precisa, porque comida, material escolar, é tudo ao mesmo tempo.
E desafios, né? E é uma coisa só interessante que vocês estão indo, e aqui nós não podemos deixar um podcast desse sem mencionar. O cooperativismo, ele existe desde que nós nascemos, até na Idade Média. Você, para construir alguma coisa, você tinha que fazer junto, né, com as pessoas. Mas foi uma mulher, né, que o cooperativismo nasceu em Rochdale, em 1844, naquela época da Revolução Industrial, que todo mundo estava achando, ah, maravilhoso, a mulher tinha oportunidade de trabalho, as crianças. Mas depois viu que era um trabalho extremamente cansativo, 16 horas para você fazer essa subsistência. E aí foi nisso que os tecelões, 28, dentre eles, uma mulher, né? A Elisa, né, Brecker, que ela teve essa visão, falou, não, eu vou lutar junto com vocês para a gente criar o nosso armazém. E foi daí que saiu a primeira cooperativa que a gente tem notícia. E com a garra dela, com 27 homens. Então, não poderia deixar de mencionar isso. Né? Então, ela, com a garra dela, com a inovação daquele período, ela deu uma guinada que hoje a gente alimenta o nosso cooperativismo.
E pegando esse gancho, a gente sabe que o Somos Coop é a maior apoiadora, né? O maior apoiador desse movimento de empreendedorismo coletivo. Eu queria que vocês explicassem um pouco como que funciona o cooperativismo em cada segmento, em cada área de atuação de vocês. A gente quer saber tudo, a história, como chegou o cooperativismo na vida de vocês, de onde vocês são, né? Contem tudo, quem quer começar?
Comecei,
pode começar. Então,
Kátia. Olha, eu sou cardiopediatra, né? Eu trabalho numa instituição ainda até hoje do SUS, né, na Santa Casa, e nós tivemos uma dificuldade na época com o nosso faturamento, né, médico. Então, um grupo de colegas resolveu falar, olha, para a gente conseguir ter o nosso faturamento adequado, independente da parte hospitalar, nós temos que criar uma cooperativa. Né? Por quê? Uma cooperativa se cria, ela não é só uma plataforma de negócio. Ela vai dar força a um grupo que quer trabalhar em conjunto. Então, nós temos, depois a gente pode falar os princípios, mas uma é a adesão voluntária, gestão democrática, participação econômica. Então, tudo isso com sustentabilidade, intercooperação. Então, a gente precisava disso para a gente poder se aprimorar e continuar fazendo um trabalho extremamente importante pela escassez, que vocês sabem, muito na área da saúde. E aí, eu fui participando, única mulher, porque na época eu também fiquei viúva, com 40 anos, com um filho para criar. E eu falei assim, olha, eu tenho que dar conta não só da minha área médica, mas da subsistência do meu filho, né? Que ele tinha 9 anos na época. E quando meu marido morreu, eu não tinha condição financeira nenhuma, era só o que eu ganhava na Santa Casa. Então, eu fui participando dos conselhos e aí fui ganhando força junto com meus colegas, conseguimos que o nosso faturamento chegasse em dia, que os colegas começassem a acreditar na gente. E aí, depois, eles me convidaram para participar não só do conselho, mas fui a primeira diretora administrativa, né, mulher, nessa cooperativa de trabalho. Exerci esse trabalho e fui me apaixonando por essa filosofia cooperativista. E eu entendi no cooperativismo que ele me dava força para mim poder fazer o que eu mais gosto, que são cuidar de crianças carentes, principalmente na área, né, da cardiologia, né? Porque a mãe carente, mas com o filho doente, ela se torna uma líder em potencial. Ela tem garra de superar tudo e ajudar essa criança a sobreviver e ser um cidadão adequado. Então, eu vi isso, alinhei. Depois, eu fui convidada para ser diretora. Também fui a primeira mulher na cooperativa, né, de crédito. Nós temos a maior cooperativa de crédito da área da saúde do país.
Uau.
Né? É um destaque nacional.
Onde que é? Qual é a região?
Em Belo Horizonte, né? Mas que tem a gente pode atuar em todo o país. Nós temos em vários locais do país, né, ligado ao sistema cooperativista de crédito que está dentro da, né, OCB, né? E aí, depois disso, eu pensei que eu fosse descansar um pouquinho dessa área, mas aí me chamaram para trabalhar na Federação Nacional das Cooperativas Médicas, onde temos dentro dessa cooperativa o sistema Unimed, que é a Unimed BH, vocês devem saber,
sim,
que é hoje o sistema unimediano, é a área da saúde, ela é referência a nível mundial, é o maior sistema de cooperativa de saúde do mundo. Então, nós temos essa responsabilidade. Eu acho que a gente tem que parar um pouco de humildade. Nós temos coisas maravilhosas dentro do nosso país. Você vai falar do agro, eu estou falando da área da saúde. Hoje, 21% dos médicos trabalham diretamente com o sistema unimediano. E aí, depois, então, eu estou presidente dessa federação, onde nós temos 37 cooperativas de trabalho médico, não só em Minas Gerais, Alagoas, nem em Porto Alegre. E é isso. Então, eu consegui também ser a primeira mulher e estou lá, tentando fazer o trabalho da melhor maneira possível. Então, o cooperativismo, para mim, é uma força que te impulsiona aí além, até chegar a Vênus.
Oh, maravilhosa.
Uau!
E você, Lígia?
Então, eu faço parte do, da área do agronegócio. Eu sou uma pessoa que foi... Eu nasci no sítio, fui criada no sítio, numa cidade chamada Floresta, interior do Paraná, pertinho de Maringá ali, a vida inteira. Então, minha família comprou aquela propriedade na década de 40, lá atrás. No estado do Paraná, a gente tem um case lá maravilhoso do estado, que o cooperativismo no estado é muito forte. Então, assim, já tem cooperativas de 60, 70, 80 anos no estado, no área do agro. E eles trabalham muito bem com agro. É difícil você chegar numa cidade, por menor que seja, e não ter uma cooperativa. Vai ter sempre uma cooperativa que é referência e vai ter seus cooperados ali. Então, já vem de família usando cooperativa. Então, assim, vô cooperado, tio cooperado, irmão. Então, a família cresceu ali em volta do cooperativismo. Eu, com a cooperativa, ela tem esse cuidado de cuidar da sucessão, porque é muito comum no agro, a terra vai passar para a próxima geração. Então, isso daí já é um conceito assim, meio que fixo. Ah, a terra veio do meu vô, passou para o meu pai e meus tios. Hoje, eu e meu irmão, nós estamos assumindo junto com o pai, mas meus sobrinhos já estão vindo. Então, assim, essa parte de sucessão. Então, as cooperativas têm muito esse cuidado, tipo, não só a sucessão da cooperativa. Porque a gente fala, ninguém ali, o presidente que está hoje, ele não é eterno. Mas e quem vai vir? Vai vir alguém que não conhece nada do sistema? Então, tem que se preparar. Então, a educação começa muito cedo, preparando para estar assumindo cargos, conhecer a cooperativa e, no futuro, essa cooperativa não morrer. Porque é uma história, tem toda uma história. Então, ali com meus 15, 16 anos, hoje eu tô com 35, a minha mãe, uma dona de casa, que ficava só no cantinho dela, cuidando dos filhos, começou a ir num núcleo feminino da cooperativa, que eram só de donas de casa. Então, assim, aquela mulher que ficava só lá no cantinho dela, que não saía, começou a sair por causa da cooperativa. A cooperativa chamou e falou, vem pra cá. Vem cá que a gente vai te ajudar. Ah, um cursinho de culinária aqui, um curso de artesanato ali. Às vezes a gente pode falar assim, ah, mas é coisa boba, coisa simples. Mas para aquelas mulheres não eram. Então deu uma autonomia para elas saírem de casa.
E às vezes, desculpa te interromper, mas às vezes não é nem só o curso em não. si. É a convivência. Sim. É a você colocar. Né? É
troca de experiência.
Troca de experiência, você conhecer isso. outras pessoas, você ter um momento até de desabafar, de criar amigas. Então, às vezes, a coisa em si, que você fala assim, como você disse, né?
Às vezes mas não é.
Não é. Porque não o, é. Que o que está em volta é muito maior. Você cria um senso de comunidade, você cria
absurdo.
Uma.
É o pertencimento, gente. É. Esse pertencimento é muito importante.
E até o que a gente fala sobre ter uma base de apoio, né? Esqueci o nome. Uma rede de apoio.
Aí você cria.
É, isso. Porque até então você não conhece sua vizinha. Sim, sua vizinha mora não sei quantos quilômetros, né? Porque é uma casa dentro de um sítio.
Longe,
outro...
longe.
Então aí você começa a conhecer as pessoas, a outra que tem um filho da mesma idade que sua, você troca experiência, tá aprendendo isso, tá aprendendo aquilo, como é que é? Então, é muito maior do que só o...
Muito.
Né?
Eu falo que isso é extremamente importante. Que tirou essas mulheres, são mulheres que às vezes achava que ela era sozinha no mundo, mas daí ela conheceu outras mulheres que também têm a mesma vida dela. E ali... O cooperativismo começou a cuidar, tipo, um cursinho de liderança aqui, um curso de autogestão ali, vai, leva para dentro da cooperativa. Tem história de mulheres que a gente tem na região, que elas iam com o marido para a cidade para resolver as coisas com as crianças. O marido tinha que ir na cooperativa resolver as coisas lá, mas resolver alguma pendência. A mulher ficava dentro do carro com os filhos. Ela não descia e não acessava o escritório, por vergonha. Então, isso daí começou a trazer a mulher para dentro da cooperativa. A mulher trabalhava no sítio. A gente tem histórias aí, quem é do agro, de avó trabalhando debaixo do pé de café, tia escolhendo algodão. Tem toda essa história. Só que quando chegava na divisão de ir para a cidade e para casa, a mulher ia para casa cuidar dos filhos e o homem ia para a cidade cuidar do negócio. Então tinha essa divisão. Então a mulher não ia para dentro de casa. Aí a minha mãe começou a participar.
Para dentro do escritório.
É, para dentro do escritório, desculpa. Aí minha mãe começou a participar desse curso. Nesse curso ela descobriu de uma outra mulher que existia o grupo de jovens da cooperativa. Aí ela falou assim, por que você não leva a tua filha? Por que você não coloca? Meu, eu era absurdamente tímida. Essa Lígia que tá aqui não é a Lígia que existia lá atrás. Eu não me reconheço. Eu olho assim e falo, o que aconteceu na minha vida?
Falar num podcast era fora de cogitação.
Nossa, por nada nesse mundo. Eu era absurdamente tímida. Chegava a gente em casa, eu era... Sabe aquela caipira, aquele desenho de caipira do interior? Aquele bem característico.
Estereótipo.
Estereótipo mesmo. Chegava a gente, eu saía correndo. Extremamente vergonhosa. Aí apareceu esse encontro de jovens, aí ó, atende jovens e aceita com 16 anos. Na época tinha uma limitação, porque saí de casa, a cooperativa tinha que ficar responsável pela gente, né? Aí minha mãe falou assim, Lígia, você vai participar? Eu, ok, vamos lá. Foi a primeira
interagir
vez...
com humanos.
Interagir com as pessoas?
Isso mesmo.
Oh, meu Deus, saí de casa, meus pais eram extremamente tradicionais, meu pai é uma pessoa tradicional mesmo, pega aquele pessoal do campo tradicionalista, era meu pai, não deixava pousar na casa dos meus tios, como assim eu vou sair? Aí comecei a sair de casa, e nesses encontros, aí o bacana, gente do mesmo lado que você, gente da mesma esfera, outras meninas que também vinham do agro, que também tinham isso. Nossa, eu gosto tanto disso, mas eu tenho vergonha. Porque era muito estereotipado lá atrás. Era uma vergonha ser do campo. Porque quem era do campo era a pessoa que não era estudada. Ah, você não se deu bem na vida, então você vai trabalhar na roça. Porque a roça era carpia, era coisa muito manual, né? Era coisa muito suja, debaixo do sol, pele queimada. Então tinha muito esse negócio de que era pobre.
Sim. Então, o que mudou muito
mudou,
também.
Mudou, não. Hoje mudou é completamente demais. Diferente. Hoje, se você trabalhar no campo, já é outra coisa.
O que sustenta a nossa economia é o agro.
É o agro,
exatamente.
Então, isso aí, sem dúvida nenhuma.
Aí, a cooperativa, assim, o primeiro curso, até eu estava conversando de atrás com uma outra moça, eu falei assim, gente, um dos primeiros cursos que eu fiz no cooperativismo foi curso de oratória e eneagrama. Com 17 anos. 17 anos.
Eneagrama.
Fora todos os outros cursos que eu já fiz, com psicólogo, assim, a gama de cursos, gestão rural, liderança, convivência entre gerações.
Nossa.
A nossa maior guerra é entre gerações, conviver com o pai, com o vô, com o tio e você na mesma casa, no mesmo negócio. Então, é uma briga de gerações absurda. Então, o cooperativismo veio trazendo toda essa gama que, na época, eu olhava e falava assim, por que eu estou estudando isso? Hoje, eu falo, se eu não tivesse estudado aquilo, eu não estaria onde eu estou. Então, trouxe aquela importância assim, tipo, vocês são do agro, vocês são uma empresa, isso aí é um negócio gigantesco, vocês têm que ter orgulho do que vocês fazem, tem um futuro gigantesco aí na frente, a gente está aqui para apoiar vocês, claro que a gente vai precisar, talvez, do apoio de vocês no futuro, na cooperativa, mas aqui, a cooperativa cuidou disso. Então, eu lembro que eu ia para eventos, eventos de 300, 400 jovens do agro paranaense. Juntava jovens de todas as regiões do Paraná, caramba, junto até hoje, porque o evento acho que já tem 33, 35 anos.
Nem são jovens mais os jovens?
É, agora já não são mais, né?
Já tem jovens.
Os jovens estão mandando os filhos.
É,
justamente.
Já tem jovem presidente, já tem jovem em cargos de conselhos, assim, à torta direito no estado do Paraná, que saíram desse negócio. Desse encontro de jovens. Aí você chegava no encontro de jovens, você achava que era sozinha no mundo. Achou um grupinho de 20 ali. De repente, você vai no encontro de 400.
Meu Deus.
É, a mesma palanque. História.
E olha a importância disso. É, quando a gente pensa no choque geracional tão importante que é as ideias novas dos jovens, sim, poderem ser ouvidas de fato. Porque se você pega, vamos lá. Os homens estão se reunindo. Há anos e anos, estão se reunindo. E aí todos têm aquela ideia, aquele jeito de funcionar, uhum, e aquilo funciona assim e a engrenagem está rodando. Para um filho sozinho, uma filha sozinha, não conseguir falar, pai, tive uma ideia, ele vai falar, tá doida? Porque aqui eu tenho 500 pessoas que estão fazendo isso desse jeito há mil anos.
Há mil anos de ano. O que está certo não se muda.
Agora, a hora que você junta 400 jovens e eles falam assim, tive uma ideia, pô, essa ideia é legal, e dá uma ideia em cima da ideia, e aí você chega com uma nova forma de ver a coisa.
Mas no cooperativismo você dá a voz. A todos.
A todos, independente da idade.
Isso que eu quero te falar, independente do gênero e principalmente ao jovem.
Sim, não
importa.
Lá
em Belo Horizonte, agora o nosso comitê feminino, nós estamos reunindo com o comitê dos jovens. Uhum. E está saindo ideias maravilhosas. Porque muitas vezes você tá pensando nisso, algumas vezes os jovens, é isso que eu estou te falando, para ganhar o mundo, precisa alicerçar com a experiência. E uma coisa que você está falando me fez lembrar aqui do Dr. Ronaldo. Não se constrói nenhuma razão social, nenhum empreendimento social numa ruína econômica. Então, não. É esse o diferencial do cooperativismo. Ele dá para você a chance de você crescer como pessoa, economicamente, uhum, e fazer o social para o meio ambiente. Então, o ESG você domina mais, mas nós já fazemos há séculos no cooperativismo.
O cooperativismo,
né,
cuida de todas as áreas. Não só do cooperado.
Sim.
Vamos pensar numa empresa. Querendo ou não, cooperativa também tem as regras empresariais. Ela segue todas as regras empresariais, perfeito, financeiras que estão aí no mercado, que estão nas leis. Só
e
que
eu
ela
acho,
não cuida,
né, Lígia,
só do cliente.
Pois é, mas e eu acho que tanto no agro quanto no crédito, que a gente pode falar, e até na área da saúde, nós temos um rigor que é referência mundial. Então, o Banco Central, ele precisou colocar pessoas para estudarem o cooperativismo, para poder entender da lei e da legislação. Olha para vocês verem como que foi.
O modelo, né?
E a ANS, ela é referência, ela sabe. O nosso cooperativismo é igual na área do agro, isso é referência mundial. Né? Porque hoje, a nível mundial, nós circulamos 2 bilhões de pessoas em mais de 100 cooperativas. Então, esse movimento nosso aqui tem robustez, mas é a nível mundial também.
Nossa.
Né? E a gente muda e move pessoas. Né?
E
eu
o acho bacana,
que é isso
assim,
que é o diferencial.
A gente vê que as cooperativas todas têm projetos. Então, tem o projeto que a gente fez do jovem, tem lá o projeto, sim, porque é filhos de cooperados são os que vão suceder a propriedade, uhum, ou o empreendimento, pode ser outras coisas também, mas que vão suceder na cooperativa. Tem que pensar no futuro da cooperativa. Essa cooperativa tem que ter sustentabilidade lá na frente. Vem as mulheres, por mais que nem o pessoal fale, ah, mas é mulher, é que esse curso talvez tirou a mulher, mas está pensando na mulher, está pensando no psicológico dela, de tirar ela daquele mundinho dela. Mas eu falo que a mulher é muito importante. Ela é quem cria os filhos. Se não fosse a minha mãe naquele evento, aquela palestra, aquele bate-papo, ela não teria me colocado. Quantas mães será que talvez ela fala assim, não, mas eu não quero assumir um cargo. Ah, eu não quero isso aqui. Só que ela está criando filho.
Sim, talvez seu filho queira.
Ela talvez vai incentivar o filho a participar. A minha mãe chegou ao ponto dela chegar e falar assim, ô filha, ó, apareceu um curso da cooperativa tal e tal dia. O pessoal vai te pegar em tal lugar assim, 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 tá? Eu, que curso? Ela, não sei. Eu te inscrevi. Vai! Eu ia, era desse jeito. Então, a mãe...
Chegando lá, você descobre.
De literalmente. Eu não sabia com quem era. Eu não sabia se tinha amiga, se não tinha. Se tinha conhecido, se não tinha. Eu ia.
Mãe, eu tenho que levar lápis ou agulha? Não sei.
Não sei. Lá vai estar tudo. A cooperativa vai te fornecer o que você precisa. Então, a mãe ali, a mulher, ela está em volta. Então, a mulher não precisa estar no cargo de liderança, mas ela é a mãe.
Uhum.
Ela vai estar incentivando. Hoje, a minha mãe me incentiva absurdamente, ela é minha maior referência, mas ela não está no cargo de liderança, ela já foi ali coordenadora do núcleo feminino da regional, ali da onde a gente mora, mas para cima ela não quer ir, eu falo, não, para lá eu não quero não, lá vai você, mas ela está ali atrás de mim, vai filha, pai e filha.
É. Sim.
Então, mas a mulher tem essa capacidade de agregar onde ela estiver. É. Nos bastidores.
Nos bastidores, absurdamente.
As mulheres são agregadoras, né?
Não tem dúvida.
É sempre um passo a mais para a próxima geração, né?
Isso,
não é?
É isso.
É, tipo assim, eu entendo modelo, que se eu paro para observar assim, o tanto que a minha avó pôde fazer pela carreira profissional e tudo da minha mãe, pelos estudos e tal, ela fez, a minha mãe pôde um pouco mais, eu pude um pouco mais pela minha filha, minha filha... Se tiver filho com filha, com certeza vai poder fazer mais. Então, é sempre um...
Pois é, eu vim até aqui, vai. As grandes histórias começam das grandes mulheres, independente da época, gente.
Sempre teve uma mulher atrás.
Isso, não tenho dúvida, né? Então, é isso, esse caráter de acolher as pessoas, né? Isso tem total consonância com o cooperativismo, né? Eu não sei se depois a gente vai ter oportunidade de falar, por exemplo, o dia C, né? Que é o exemplo que nós temos dentro do cooperativismo, que é o maior voluntariado que nós temos aqui do país.
Uau.
E eu tive a grande oportunidade de, em 2019, visitar o Papa e levar junto com o Dr. Ronaldo, né, todo esse projeto que ele ficou encantado e começaram a divulgar pela Europa. Então, são coisas que... Por isso que eu acho que esse podcast aqui vai ser maravilhoso. Porque a gente tem que fazer propaganda do que a gente produz.
Com certeza.
Né? Com propriedade. Eu acho que esse é o diferencial. Né? E tá aqui representando tantas mulheres é muito importante.
Um sistema tão grande.
E você está falando isso, sua mãe. Mas eu acho que a gente tem que lutar ainda muito.
Tá.
Porque a gente ainda tem, né, dentro desse mundo que você falou, 20 milhões, mas nós somos, na parte, só 22%. Das mulheres ocupam cargo de liderança.
Até menos, dependendo,
né,
da área. No agro é bem menor ainda.
Né? Menos ainda.
Menos,
né,
ainda.
No crédito também.
No crédito
temos
ainda
muita,
tá subindo,
dificuldade.
Tem um pouco mais.
Agora...
Melhorou.
Quando eu comecei, eram só 3%.
Nossa.
Hoje está mais de 25%. Mas por que eu estou falando isso? Eu acho que o cooperativismo é uma... Eu acho que todo mundo tem que entrar no site, entender, principalmente da OCB... Lá criamos uma plataforma, né, através desse encontro que teve de mulheres, que é a plataforma de liderança feminina, né, que fala, como você falou, de oratória,
de
aprimorar,
cursos de graça,
de
tá
liderança,
lá?
Porque
você
tem que se postar e se fazer. Né? Então, a gente tem coisas maravilhosas.
Muito
e bem. Eu acho que esse vai ser o diferencial, que é só através da educação e desse empenho que a gente tem aqui que a gente vai conseguir tirar... Muitas mulheres ainda, né, de cargos, né, de situações de insegurança, né, de violência. Né, todas nós, cooperativas, fazendo muito trabalho em prol disso, né, Lígia?
Valorização todo, da mulher,
né,
levando todo esse
todo sentido. E da criança também.
Também.
Né, enquanto a gente aceitar que seres tão indefesos sofram, né, eu acho que a gente ainda tem que construir muito mais. Né?
E vocês têm, apesar de trajetórias diferentes...
Muito diferentes.
É, eu imagino que vocês têm alguns desafios em comum que vocês lidam dentro do cooperativismo. Vocês conseguem citar alguns dos desafios que vocês têm em comum?
Eu vou citar um aqui e a Lígia vai entender. É, nós, mulheres, para a gente chegar numa assembleia e dar voz, você tem que ter uma consistência maior. Então, primeira coisa, no finalzinho, eu vou falar de uma receita aqui, doutora Kátia, que uma das primeiras coisas, além de ter fé, é você acreditar nesse futuro e se aprimorar. Então, a gente tem que se impor. Mas a gente ainda tem uma coisa no cooperativismo, independente de ser mulher ou do homem, que a gente tem que vencer, que, como falaram aqui, nós somos donos, nós somos cooperados, então você tem uma linha de frente. Mas esse pertencimento, algumas vezes, na área da saúde minha... É muito difícil alguns colegas, principalmente mais novos, entenderem da responsabilidade que eles têm. Então, você conseguir fazer uma sucessão é complexo na área da saúde. No agro, eu imagino mais ainda, né, Luiz?
É que na cooperativa a gente tem que entender que, ao mesmo tempo que eu sou dona, eu sou cliente. Então, eu estou indo para um lugar lá que eu sou dona, mas eu também vou lá comprar, vou usar daqueles benefícios daquele lugar. Então, você é cliente. Então, tem todo um negocinho que a pessoa chega assim, mas eu sou dona, então eu posso fazer
isso,
o que eu quero. Não, tem um estatuto com os regulamentos que você vai estar seguindo. É que nem a tua casa. Seu pai, tua mãe, as regras dela.
É isso aí.
É, ali você está usufruindo daquele, mas tem as regras. Então, a gente também tem as regras na cooperativa. Quando a gente começa desde cedo, que nem eu comecei com 16 anos, ali 15, 16 anos, acaba entendendo mais. Porque a gente é mais novo, é aquele negócio. A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, uma hora você vai entender. Se assimila muito mais fácil. Uhum. A pessoa um pouco mais velha já, chegando aí, meu pai teve uma dificuldade absurda de entender isso. Porque ele não foi criado no meio. Então, isso daí tem que ser trazido lá desde criança, indo trabalhando para ficar mais fácil. Até para os outros aceitarem. Eu não tive tanta dificuldade em entrar no cooperativismo, entrar, chegar nos outros cargos. Na verdade, eles estavam buscando uma mulher ali que conseguisse despontar e chegasse e colocasse mais para cima. Mas a gente muito se auto-sabota. Isso. A gente sabota demais da conta. A gente não se acha capaz de colocar ali. Aí, quando você vai e começa a conversar com os homens, de igual para igual, você vê que eles também passaram pela mesma trajetória. Só que eles acreditam mais neles. Eles não têm tanto medo. A gente não, a gente tem medo. Eu acho que a gente acreditar mais na gente. A gente estuda pra caramba. A gente participa de muitos cursos. No dia que me chamaram pro conselho, pra participar de suplente do conselho, eu vim com uma ficha, assim, de negativas. Falei, não. E eu já tava... 15 anos na cooperativa. Eu conheci a cooperativa mais do que muitos outros cooperados que já estavam no conselho. Porque eu vivi lá dentro, eu fui crescendo. Eu falo que eu sou filha da cooperativa. Uhum. Se eu tô nesses lugares é porque a cooperativa me enfiou. Aí eu cheguei assim e falei, não vou. Eu vim com a lista e eles falam assim, você vai. Ah, você pensou nisso? Tá aqui a resposta, é isso aqui, você pode ir. Ah, nisso? Não, agora você pode ir. Eles conseguiram anular todas as minhas negativas. Eu falei, bom... Agora não tem jeito, né?
Vou ter que ir,
Acabou meu argumento.
Acabou, eu tinha todos os argumentos. Só que daí, quando eu cheguei lá dentro, você vê que é autossabotagem mesmo. A gente se autossabota.
Lígia, eu acho que nesse sentido, eu concordo com você, mas eu acho que a mulher, ela já carrega dentro dela a ética e a transparência.
Também.
Então, eu acho que é isso que a gente tem que focar sempre. Essa autossabotagem... Até entre nós, mulheres, a gente tem mais. Eu falo até para você. Eu tive a felicidade de trabalhar sempre em conselho. São 14, 15 homens e eu. Sempre fui muito respeitada.
Muito,
mas o que,
muito
que eu acho que você tem que fazer? É isso. É mostrar que você consegue junto.
Junto,
né?
Junto.
Então, nunca eu acho que a gente não pode deixar aqui os nossos slogans. Né? Então, aqui no nosso caso, aqui, juntas, nós somos melhores e maiores.
Com certeza.
Né? Então é isso que a gente tem que fazer. Agora, essa autossabotagem existe, né? Existe. Por isso que eu acho que agora, quando você faz esse encontro com jovens, que a gente também tem essa ideia. Ah, o jovem ele não tem noção. Pelo contrário, né? Eu tenho sorte também de ser professora universitária, mesmo com estudante de medicina. Esses meninos, a tecnologia, vocês nascem com chip.
É.
Eu falo isso, não adianta. As mães falam assim, ah, doutor, não, já nasce
já tá
com chip.
Já.
Agora, o que que o jovem traz? Ele hoje tem uma coisa que é muito importante, que é a linha nosso cooperativismo, é o propósito.
Uhum.
Entendeu? Hoje, um jovem, mesmo talentoso, ele aceita receber menos, mas se aquela... cooperativa,
pelo movimento,
falar isso.
Né?
Pelo movimento.
Você está trazendo um retorno para a comunidade. Esse é o diferencial. Né? É essa bandeira que eu acho que é diferente. Mas quando você mexe com um jovem, você fala assim, ah, tá, existem aqueles que também, como nós, né? São mais acomodados. Mas a grande maioria, esses meninos, né, viajam, né, de uma maneira que nós é que temos que aprender muitas vezes com eles. Né? Então, eu acho que, por exemplo, quando você está falando isso, você vai lá. Por isso que eu acho que a gente ainda tem um papel muito grande para colocar nas escolas, em qualquer escola, a educação cooperativista. Ela faz diferença. Ela muda as regiões. Mudou a sua, mudou a minha vida e muda milhares de pessoas pelo mundo. Então, eu acho que se... Com a penetração desse programa de vocês, eu acho que o Ministério da Educação... Tem que entender, tem que ter uma matéria de cooperativismo. Isso move montanhas, pessoas e cidadãos. Eu acho que é a minha opinião nisso aí.
No Paraná, a gente tem cooperativas, porque as cooperativas também têm projetos sociais. Todas elas têm alguma coisa social. Acho que tem duas ou três que elas têm projeto de educação cooperativista nas escolas municipais.
Uhum.
Elas vão para a escola para explicar para as professoras, para professoras difundirem. Ano passado, eu conheci uma... Acho que era uma de crédito, uma cooperativa de crédito, que ela formou uma cooperativa de crianças na escola. Então, ensina todos os princípios, valores para as crianças de 8, 10 anos. É a coisa mais linda, com presidente, vice-secretário, com conselho de administração, conselho fiscal, eles fazendo os negocinhos deles para vender, para conseguir um dinheirinho, para fazer uma festinha final do ano, eles ajudando ali. É. Eles entendendo o negócio.
Isso aí.
É.
Entendendo,
porque, assim,
o negócio.
É trabalhar junto.
A educação
junto.
Financeira também,
absurdo.
Junto, é importantíssimo.
Sim.
E a coisa ela mais tem que linda. Nascer. É, e a gente em Minas... Né? Temos a Serra da Canastra, que tem referências maravilhosas desse cooperativismo, né? Com uma cooperativa que mudou a região, que foi para, né? Conseguiu trazer o agro na parte de queijo, né? Que mudou, né?
Famosíssimo.
Justamente. Famosíssimo. Você vê isso, ele começou isso. A cidade estava acabando quando, de repente, ele voltou e falou, não, eu vou junto com as pessoas construir. Aí fizeram uma cooperativa de crédito, foram construindo a parte
da educação,
né, da
educação.
Pessoas,
educação financeira.
Então, isso é referência.
A
gente tem a oportunidade de sair, de ir para curso fora. Eu vejo que nós, no Brasil, nós estamos muito além de alguns países que já foram tradicionais no cooperativismo. Entendeu? Eu acho que, realmente, a gente está conseguindo fazer uma revolução aqui dentro, no bom sentido, no, na parte econômica, de transformar pessoas mesmo. Então, eu acho que é essa bandeira que, independente da área do cooperativismo, a gente tem que estar defendendo.
Uhum.
Né? Então, agora, conhecendo você, você no Sul, eu na área da saúde, e assim, pessoas maravilhosas que têm, né, no Norte, onde até a parte geográfica é mais difícil, cooperativas odontológicas maravilhosas que vão, enfrentam, né, rios, montanhas e vão... É isso, né? O Nordeste.
É.
Então, nós somos um país continental. Nós temos tanta possibilidade que eu acho que a gente poderia ficar falando aqui, né? Porque, realmente, o cooperativismo, ele não é só essa filosofia. Ele penetra na alma das pessoas.
Uhum,
né?
Uhum.
Essa é a minha opinião, sabe? E com essa garra que a gente tem que ir seguindo. Com
é que...
certeza, construímos um país muito melhor se a gente tiver alicerçado com o cooperativismo, né?
É, você ia falar sobre a dificuldade também? Tem alguma outra coisa que você pense?
Eu acho que dentro da cooperativa, assim, pelo menos nos cargos sociais ali, nos cargos de administração, talvez ainda tenha, porque ainda é histórico, o homem tá na frente. Então, ainda tem aquele, assim, aquela barreira do homem quebrar e ele sentir ali. As dificuldades mais, talvez, é dos outros aceitarem. Talvez os de fora. Da parte de administração, assim, começou um pouquinho, entrou tranquilo. Hoje já aceitam super bem. Eu nunca tive nenhum problema na parte ali da cooperativa. Acho que por estar já dentro há muitos anos, desde criança, o pessoal me conhece já desde muito nova,
foi
ver crescer ali.
Dentro,
foi criada,
é.
Fui filha.
É,
sou filha,
filha
da cooperativa.
Mesmo.
Sou filha. Sou filha da cooperativa, então tem todo esse carinho ali por estar desde cedo. Acho que trazer as pessoas desde cedo para dentro da cooperativa traz esse sentimento de você ser filha daquele lugar.
Uhum.
Dali ser sua família. De você chegar lá, as pessoas estarem torcendo por você. Então, agregar isso aí desde pequeno. Talvez a dificuldade, eu tenho mais um pouco mais de dificuldade no agronegócio, de ser uma mulher do campo, tá lá assumindo maquinário agrícola, que vai pra roça, tá lá, essa pessoa que não é normal, tá desse jeito, camisinha branca,
uhum.
É completamente diferente disso daqui. Ali, talvez, tenha um pouco mais de dificuldade, que os homens olham e falam, opa, o que tá acontecendo aqui? Não tem outro homem? Não, tô assumindo. Mas na parte da cooperativa, assim, é bem tranquilo. Chegar na cooperativa, ir para dias de campo. Lá atrás, quando eu comecei, que eu fiz agronomia, sou engenheira agrônoma, não quis sair da terra, né?
Isso.
Eu indo para os dias de campo, meu pai falando assim, olha, você vai para dia de campo? Eu tive machismo dentro de casa.
Entendi.
Então, você vai para dia de campo? Eu falei, sim. Você foi convidada? Falei, peraí. Dei um telefonema na cooperativa. Ô, dia de campo. Não, você é filha de cooperado. Você tem toda a abertura para estar aqui. Ha! Falei, agora?
Era
e
o caminho que você queria.
Era o caminho que eu queria. Acabou, esquece. Meu pai nunca mais conseguiu tirar e agora tem que me aturar pro resto.
Todo dia, dia de campo.
Não, eu moro com ele. Eu tô com ele. A pessoa saiu, voltou e tô com ele, sócia dele. Falei, de tanto que ele reclamou algumas coisas aí na vida, ele vai ter que aturar até o final da vida agora. Mas a cooperativa trouxe muito essa abertura, assim, de me sentir com mais coragem de estar assumindo cargos.
Uhum.
De estar lá na frente, de estar encarando, assim, de ir num evento. Que nem ela falou, nossa. Ah, eu sou a única conselheira num grupo de 15. Eu fui num dia de campo, acho que uma reunião técnica entre os coordenadores, conselheiros, tudo, 40 pessoas. Olhei a foto, saiu de mulher lá no meio.
Pois é.
40 homens e todo o respeito do mundo ali. Isso. A cooperativa trouxe essa oportunidade.
É óbvio que a gente não pode generalizar nada nunca, né? Mas é de maneira geral, o que eu percebo, e aí nós estamos falando de duas áreas, e aí a gente tem outras áreas, assim como quando eu cheguei na comédia, que era muito mais homem, muito. Tem até hoje muito mais homem. E até quando a gente começou com o podcast, que nós somos o primeiro podcast feminino. Então, vocês estavam falando de porcentagem. A gente, quando chegou, tinha 5% de público feminino. A gente teve que lutar para chegar em meio a meio. Aí. Sem perder, né? Porque a ideia não era afastar o público que já tinha, mas era mostrar para as mulheres.
Agregar
que era...
mais. Isso aí.
Mas o que eu ia dizer é que eu sinto que, de novo, de maneira geral, né? Isso, óbvio que a gente tem exceções. Mas eu sinto que o preconceito, ele vem sempre muito mais de fora. Uhum. Do que de dentro, né? Então, isso. Eu digo assim, os meninos da comédia sempre me receberam muitíssimo bem. Eu senti talvez uma dificuldade de aceitação maior do público, né? A gente, quando começou com o podcast, os podcasters, imagina, nos apadrinharam, nos receberam, tudo. Era uma coisa tipo assim, mulher,
não
sabe?
Vai dar certo. Até hoje, quando viraliza algum trecho que a galera não gosta, fala assim, podcast feminino, né? Nenhum é bom. Generaliza total.
É uma coisa que...
Mas eu vou falar com vocês. Eu fiz uma enquete antes de estar aqui com a minha turma de estudante de medicina. Vocês têm uma penetração com o público mais em torno de 19 a 30 anos, que é excepcional.
Legal.
Então, é isso, eu acho... Porque vocês conseguem, eu acho que é isso que a gente tem que trazer para a mulher, mesmo no cooperativismo. Trazer temas importantes com leveza e humor. Na vida, a gente tem que ter humor. Tratar problemas, claro, sempre, desafios sempre. Mas se você vê uma pontinha de humor, de leveza, você conduz o que você quiser.
Perfeito.
Então, vocês tenham certeza que vocês têm uma penetração bem importante, né? Então, é isso. Vocês estão vencendo, né? E nós, mulheres, também.
É um trabalho ali... Constante.
De formiguinha.
De pouquinho em pouquinho. E acreditar.
E de consistência, gente. Quando eu falo leveza, é uma coisa, mas com consistência.
A base é
isso,
firme, né?
Não tenho dúvida.
Eu gosto de uma frase que diz assim, ser sério não é ser sisudo.
Não tenho dúvida.
Né? Você pode ser sério mesmo rindo.
Mesmo rindo. Você dá um grande recado sorrindo.
Exatamente.
Penetra muito mais.
Com certeza.
Você fazer uma piada de um assunto mais sério,
isso,
vai grudar muito mais nas pessoas. As pessoas vão entender muito mais e estarem mais abertas a aceitar do que você chegar e fazer aquele negócio mecânico.
Sim.
É isso, papo. A pessoa não vai...
Eu vi uma publicação outro dia, eu não lembro o número, tá? Mas era algo do tipo assim, pra você aprender uma coisa, você precisa de, sei lá, 80 repetições.
Ah, sim.
Se for brincando, em 4 repetições você aprende.
Olha que maravilha.
É. Daí a importância de se educar a criança.
É
o que eu falo. Né? É isso. Né? É porque você tem sua mente mais suave.
Uhum.
A parte cerebral, né? Não está com tanto conhecimento.
É uma esponja. A criança é uma esponja ali. Aprende
claro,
as coisas muito
fácil. Esse o diferencial.
Aí vem uma pergunta.
E eu falo muito também. Você, por exemplo, eu, como pediatra, eu falo isso com as mães. Você nunca minta para uma criança. Ela acredita uma vez só.
É.
Né? Esse é... É o propósito dela.
E ela nunca vai esquecer que você mentiu.
Nunca. Né? É o recado.
Mas a minha pergunta seria a seguinte. Vamos supor que houvesse, então, cooperativismo dentro dos ensinos das escolas. Como vocês acham que seria esse modelo e quais valores que aquela criança cresceria com durante esse modelo?
Esse modelo... Primeiro valor ali de ser uma sociedade...
É democrática.
Qualquer pessoa pode entrar, independente do se você é grande ou pequena.
Isso.
Então, é uma pessoa, um voto.
Isso.
Eu sou uma pessoa, uma agricultora familiar. Minha família é familiar, uma pequena propriedade, bem pequenininha. Do meu lado tem um cara gigantesco, que tem, sabe Deus, quantos funcionários. Uma pessoa, um voto. Não importa se qual sexo que você é, o que você coloca no papel, qual é a cor da tua pele, não importa. Você tem o CPF, que importa ali.
E adesão voluntária.
Adesão voluntária. Você entra a hora que você quer.
Voluntária.
E assim como você sai a hora que você quer.
A hora que você quiser.
E você tem que aprender os limites ali dentro. Vai ter regras.
E a sobra, a participação econômica e igualitária.
Isso.
Vai de acordo com o seu investimento.
Uhum. A cota que você vai entrar numa cooperativa, que nem você quer... Que nem as pessoas às vezes falam. Ah, mas eu não sou do agro, eu não sou da saúde para estar entrando numa Unimed, numa cooperativa agro. Ah, mas tem a cooperativa de crédito que é aberta a todo mundo.
Isso, ela é livre de missão, né?
A cota social que você vai entrar lá é a mesma.
É a mesma.
Para o cara que mexe com bilhões, para o cara que mexe com centenas de reais. Então, a cota é a mesma e você vai ter os mesmos direitos lá no final.
E quanto mais você investir, mais você vai receber.
Sim.
É isso que é importante, né? Que o negócio é de todos.
O negócio é de todos.
Mas a sobra é de acordo com o seu investimento.
Com quanto você trabalha.
Então, você ensinar isso para uma criança. E outra coisa que eu acho muito importante, intercooperação. Eu posso estar em Belo Horizonte agora e tenho certeza que estou sendo bem representada em Maringá, né? No Paraná.
No Paraná. Né? A gente se conversa entre as cooperativas. Isso, não importa se ela é da saúde, eu sou do agro, vai ter uma outra pessoa aqui do transporte.
Então, essa intercooperação...
A gente se conversa, porque as cooperativas têm os mesmos valores.
Sim.
Os princípios e valores do cooperativismo.
E o outro princípio importante é a importância e interesse pela comunidade. Isso é diferencial. Isso é o diferencial. Para uma criança hoje, essa geração... Eu sempre falo, o jovem tem propósito, mas a criança também. Hoje ela acredita que aquele ser humano... Né, um animalzinho, que seja, uma planta, ele é um ser vivo, tem que ter respeito. Então, a isso, por isso que eu acho que é uma semente num ser que já entende daquilo. Então, é isso. E a educação financeira, que hoje nós precisamos, com certeza. Né?
Sim.
Hoje, muitas vezes, você falou que começou com 15, quantas mulheres, né, são arrimo de família? Né? Você vê que uma mãe com 8 filhos... com um salário, consegue criar esses filhos muito bem, né? Porque ela já nasce, ela já tem algumas, tem um dom da educação financeira. Mas no cooperativismo pode mais.
E eu acho que...
É isso que eu acredito muito no estudo.
E um dos mais importantes que eu acho que é assim, é aquela velha frase, sozinho você vai mais longe,
entendo.
Junto você chega mais forte.
Mais forte.
Ah, quer dizer, sozinho você vai mais rápido,
isso,
junto você vai
mais longe.
É você pegar, que nem você pegar. Você pega um lápis sozinho, você quebra. Junta 10 lápis. Você consegue quebrar?
Não.
Não consegue. Isso junta 20, 30 lápis. Vão formando uma tora ali grande. Então, como é que você quebra o negócio? Aí você ensina para a criança que o mundo não é você sozinho. Você precisa de toda uma equipe.
Uhum.
É. E toda essa equipe faz falta. Ah, caiu um, que nem... Ah, a pessoa do financeiro não vai estar ali. Eu sou presidente, o outro está no administrativo, o outro está no RH, caiu o financeiro. Meu, vai quebrar toda a logística. Então, você precisa. Você ensina para as crianças que todas as pessoas daquele núcleo são importantes.
Uhum. Isso aí.
Independente o tamanho dela e o cargo.
Isso aí.
Todos eles ali dentro fazem um papel fundamental.
Uhum.
Então, cooperativismo é cooperar. É estar ajudando os outros. É de forma junto, todos crescerem juntos.
Uhum.
Na área da saúde, nós temos esse... O que é o diferencial? Hoje a gente está sendo... Existem grupos econômicos na área da saúde que estão precarizando o trabalho médico. Dentro das cooperativas, não. Você recebe, mas você trabalha com qualidade. É isso que a turma nova tem que entender. Né? Muitas vezes você tem um emprego mais rápido, mas não tem a consistência que você tem numa cooperativa. Né? Principalmente da área da saúde. É esse o recado que eu tenho que deixar muito para os jovens. Né? Cê, na área da saúde, o agro também, mas na área da saúde você tem inovação, tecnologia, mas você não pode esquecer o olhar humano. Você não pode esquecer que aquele ser humano precisa de você todo momento. E na fragilidade, você tem que dar qualidade. Né? Nós não podemos esquecer isso. Né? Nós queremos retorno financeiro, mas com consistência.
Precisa. A gente precisa de tudo, né? A gente precisa do dinheiro, porque hoje em dia, sem dinheiro, a gente não consegue fazer nada. A gente precisa. Mas a gente precisa também cuidar do psicológico das pessoas, do social das pessoas e daquelas pessoas que não estão, que estão ao redor. Elas não estão ligadas diretamente à cooperativa, mas elas fazem parte da nossa sociedade.
Sim.
Talvez.
Seu ecossistema.
É o ecossistema.
Você tem que pensar nisso, não tem jeito.
Nem eu tô lá no agro.
Claro.
Eu tô vendendo um produto. O agro ali sai, da cooperativa lá, às vezes sai um frango, sai alguma coisa. Quem vai consumir aquilo ali? É a sociedade no geral. Se a sociedade geral não comprar aquilo ali, eu não consigo movimentar a minha cooperativa. Então, nós todos estamos muito unidos. Então, ensinar isso aí já desde
novo. E com grande qualidade, né?
E com qualidade.
É, você exporta.
Faz tudo.
É isso.
Tem tudo. Hoje você consegue achar cooperativismo em qualquer lugar.
Isso
mesmo. Às vezes é só a gente olhar direitinho um produto que está ali.
Isso.
Na prateleira
e tem onde tem um selo
do Somos Copo,
você pode ter certeza que você tem qualidade em qualquer área. Né?
Que tá fácil, que agora a galera já tá decorando aqui, ó.
É. Tem o selinho do Somos Copy nos produtos do cooperativismo.
Então, depois,
em algum lugar
não deixe de ver o Elas pelo Copy, né?
Perfeito. E acessar somos.copy.br, né? Que
isso
tá
aí.
O link na descrição. Você isso. Tava comentando aquela hora da gente falar do dia C. Queria que vocês explicassem o que é o dia C e dessas experiências que o cooperativismo proporcionou para vocês. Por exemplo, a visitar o Papa.
É. O dia C, eu posso falar que começou, né, com a OSENG em Belo Horizonte, né? Então, começou em 2009, né? Estimulando as cooperativas que cada uma praticasse, escolhesse uma razão para fazer. Então, por exemplo, na área da saúde, a gente pega instituições de caridade, crianças, mulheres em extrema pobreza e vulnerabilidade, né? Arrecada doações, faz projetos, por exemplo. Nós tivemos a oportunidade lá na nossa cooperativa de, na época da pandemia, de poder levar junto com umas pessoas que faziam, né, gastronomia, uhum, de pratos para os moradores de rua. Então, isso. Cada cooperativa tem a sua expertise. Você, na sua, vai falar. Então, esse projeto foi isso. E agrega cada vez mais cooperativas. Por exemplo, em Minas, nós somos 800. Você imagina. Cada cooperativa na sua região fazendo. Então, tem o dia C, que é o dia nacional agora. Foi houve abrangência nacional com a CB e agora é o dia, né, nacional, que separa todas as cooperativas, fazem um trabalho em prol
da comunidade.
Né, da comunidade,
ações,
né,
sociais, né?
Várias, isso, né? Várias. E é isso. E aí, teve um congresso fora. Pessoal da OSENG, né, onde que eu, né, a minha cooperativa está, em Minas Gerais, teve a oportunidade de falar desse projeto. E ele foi, porque ele tem muito em consonância com o pacto social. Então, isso foi para o Vaticano e o Papa pediu que queria conhecer esse projeto. E a OCB, na pessoa do Dr. Márcio, né, o presidente Márcio, convidou o Dr. Ronaldo, que convidou várias, além de mulheres, que eram mais ligadas a essa parte social. E eu tive a felicidade de ter sido escolhida para ir nessa comitiva. Então, foi muito interessante. Tem a nossa estatueta, tem uma mãozinha lá, né, que mostra que a gente está junto do dia C. E levou esse projeto. E esse projeto agora, o Vaticano ia começar a divulgar por vários locais da Europa.
Que legal, né? Isso,
que,
né,
você faz voluntariamente. Então, entra diretores, cooperados, os funcionários. Então, você congrega. Então, a gente tem, geralmente, né, nós fazemos esse encontro de lançamento, a gente faz numa praça, cada um leva alguma atividade, né? Dentro, por exemplo, das nossas cooperativas, você estimula coral infantil, uhum, né? Vários outros aspectos. Então, você faz uma festa. Né, do voluntariado mesmo.
É comemorado, né, esse dia C? É nacional.
Nacional.
É
começo agora de julho. Passou a nacional.
Sim. É começo de julho ali que as cooperativas se juntam para fazer atividades sociais.
A nível do país todo.
Do país inteiro. Então, no dia...
Você para
dia
e...
7, né, de julho. 7. Lembra qual que é a data?
7. Geralmente 7. É início de julho, né?
Ali é o dia 7. Nacional do cooperativismo. Então, as cooperativas nesse dia provavelmente vai estar fazendo alguma ação voluntária. Isso. Então, tem cooperativa que se junta, que nem lá na minha região. A minha cooperativa se juntou com mais 4, 5 cooperativas. Isso. Então,
pode,
intercooperação.
Faz uma coisa maior.
E cooperativas, né, de diferente ramo. Crédito, isso, Unimed, Uniodonto, se isso juntaram, mesmo, vão no mercado falar sobre cooperativismo e arrecadar alimento. Uma outra cooperativa para o serviço no final de semana, junta todo mundo, cooperado, colaborador, presidente, vai fazer fralda geriátrica para estar distribuindo para hospitais.
Sim.
Ou senão ela faz, né, uma campanha ali ao redor do ano. Ah, vamos estar arrecadando fralda, vamos estar arrecadando alimento, vamos estar arrecadando para no dia C está distribuindo até o dia C. Então, é todo um voluntariado, é pensado na comunidade. É mostrar para a comunidade que a cooperativa não está apenas para aqueles cooperados que estão ligados diretamente, isso, a ela, mas para mostrar
ela
também que a cooperativa...
traz fruto para a sociedade.
Olha para tudo.
Né? Você está falando isso, tem uma cooperativa, né, várias cooperativas de crédito lá em Minas Gerais que fizeram a educação financeira. E aí tem uma feira em Belo Horizonte, especificamente, esse projeto eu tive a oportunidade de participar, é muito bonito. São mulheres vítimas de violência. Então, elas saem de onde elas estão escondidas, né, por causa desse problema, fazem trabalhos manuais. E as pessoas não podem reconhecer, elas ficam né, sozinhas, tadinhas, isoladas. Então, nós criamos um grupo de voluntariado para a educação financeira dessas mulheres. E elas tiveram um retorno maravilhoso, que depois elas retornam para os seus lares, quando conseguem, né, e levam a subsistência para suas crianças, sua família. Né? Então, são projetos assim, de impacto social muito importante.
Uhum. Tá? E não só com pessoas. Existem projetos também ambientais.
Sim.
Ah, é, no dia C, vamos plantar. Vamos pegar uma beira de rio que está desmatada.
Perfeito.
Vamos fazer
com
a cobertura ali,
também.
Com meio ambiente. Vamos fazer soltura de peixes. Vamos fazer educação ambiental na rua. Distribuição de árvores. Seja coisa simples. É aquele negócio. O simples, o feito de pouquinho em pouquinho, você vai agregando as pessoas, você vai mostrando que está cuidando. Está cuidando de toda a sociedade. Então, cuida de pessoas, cuida de ambiente.
Isso aí. O importante, Lígia, que eu vejo é isso. O pouco é muito.
O pouco é muito.
Então,
o
você começa daquela maneira. Não tenho dúvida. Né? E a diferença disso, desse interesse pela comunidade, é isso. Hoje, as pessoas estão preocupadas com o ESG. Nós já fazemos isso há muito
anos,
tempo. Então, nós
anos.
Temos governança, nós temos preocupação com o ambiente, nós temos preocupação com o econômico.
Até no sistema carcerário também tem cooperativismo,
Sim,
eu vi
sim, lados. Até no sistema carcerário.
Né?
Isso.
Vocês podem falar um pouco como funciona esse modelo? Vocês têm conhecimento ou não?
Eu não tenho conhecimento. Eu sei que agora...
Que existe.
Que ele existe, mas eu não sei como que está.
Uhum. Eu acho que elas produzem artesanato,
O que a gente sabe...
Na cooperativa
social.
Essa
é social.
Então, pouquinho.
Pois é, não tem, mas elas depois... É com esse trabalho que a gente sei, né? É que depois ele é vendido, ele é comercializado e retorna para ela e para a família dela. Né? Uhum. É nesse sentido que a gente tem também.
É que na cooperativa você consegue nem fazer um trabalho social desse, fazer artesanato.
Isso.
Uma mulher fazendo artesanato sozinha é uma mulher fazendo artesanato sozinha. Você junta ali 20 mulheres, 20 pessoas fazendo aquele mesmo artesanato, você consegue volume. Primeiro, a primeira coisa, a cooperativa foi por causa disso, foi para conseguir volume. Aí conseguiu o volume, você coloca lá, ó, essa é uma cooperativa que tem 30 cooperadas fazendo isso. Opa, você já ganha assim, tipo, uau, são 30 pessoas fazendo isso.
É.
Então
e aí,
você consegue dar um nome
outro
maior.
Princípio. Que é, além da educação, é a comunicação.
Pois é.
Né? Então, são todos esses princípios.
E reintegração,
né? Justamente, e reintegração. Né? É isso.
Na sociedade.
Né? É nesse sentido que você cresce junto.
Engraçado como vocês vão falando e a gente vai percebendo setores que a gente nem linkava com o assunto, mas que se a gente para pensar, tem muito disso aplicado. De uma forma...
Sim, é prática.
Eu tava pensando aqui, eu costumo dizer, quando a galera fala da comédia, eu sempre falo assim, nós somos uma... A comédia é uma grande empresa de autônomos, eu falo isso. Porque, efetivamente, cada um trabalha sozinho, né? Assim, eu não devo satisfação da minha carreira para outros humoristas. Mas, de alguma forma, nós nos apoiamos o tempo todo. Então, eu vou lançar um espetáculo, eu vou no programa do Danilo divulgar.
Sim.
O Di Lopes vem aqui e divulga. A gente vai... Então, assim, de alguma forma...
Pois é. E isso é cooperativismo.
É. Então, olha
isso
que loucura. De alguma forma...
É isso.
Né?
É isso. Isso tem valor econômico, social.
É, porque, de alguma forma, quando vem aqui, uso o meu espaço, mas divulgo o seu produto.
Justamente.
E quando eu vou lá e monta um festival, e aí chama os outros humoristas, então, né?
E vocês estão fazendo até intercooperação, porque vocês podem até estar saindo de uma área e indo para outra, que nem...
Isso.
Ah, você está entre os humoristas. Mas se quando você vai para um outro tipo de área ali, de entrevista, algum outro tipo de programa, é como se fosse uma intercooperação de coisas diferentes.
E elas fazem o que é o melhor, né? Elas fazem comunicação, ensino. Né?
Sim.
Divulgação.
Levar informação.
Isso é um lema muito importante para o cooperativismo. Então, vocês já fazem.
A gente gosta de dizer que o Vênus é um espaço, assim, ele é muito valioso para a gente.
Democrático.
Porque a gente fala outra parte
que a gente tem que...
A gente consegue, de fato, ser um instrumento, né? É como
isso.
Se, assim, existe um público, existe um conhecimento, a gente... Obviamente, ninguém no mundo domina todas as...
Com certeza.
Todas as, mas a gente consegue trazer pessoas que entendam...
Completamente diferente.
A gente é a ponte.
É a ponte para que chegue nas pessoas. Inclusive, nisso, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Você falou que fez todo o processo. Você já chegou de criança no processo e você já pegou uma...
Um negócio andando.
Uma empresa e entrou com ela no processo.
Isso.
Né? Eu queria fazer uma pergunta para a galera que está assistindo a gente, assim... Me interessei pra caramba. Os primeiros passos, simples, assim, pra entender. Quero saber mais disso, quero olhar pra isso com mais atenção. Quais seriam os primeiros passos que a pessoa tem que fazer?
Pra você montar uma cooperativa, precisa de 20 pessoas.
No mínimo.
né? É o mínimo. Mas ela tá começando. Então ela agrega mais 19 pessoas com elas que tenham aquele mesmo interesse. Aí ela pode montar uma cooperativa.
É o mínimo de pessoas, né? Para se formar. 20.
São
Conselho
20.
Conselho fiscal. Uhum. Tem a parte...
Não, aí para ela montar a cooperativa fiscal. São 20. Aí depois ela montando, ela faz o regimento. Porque para você montar uma cooperativa, agora você está falando de comediantes. Vamos supor, de artistas. Vocês têm um elo em comum. Então, o cooperativismo é esse. Eu junto 20 pessoas com a mesma razão, com o mesmo interesse, uhum. para fazer uma coisa em conjunto e trazer retorno financeiro para esse grupo. Então, é isso. É simples assim. Tá? Em qualquer área. Nós temos hoje qualquer profissional autônomo na área da educação. Então é isso, você monta 20 pessoas que vão para isso.
Tem que regulamentar alguma coisa do tipo?
Isso, aí você tem o regulamento, você tem que depois fazer uma ata, fazer uma reunião, registrar, ter a parte econômica e jurídica. Mas isso a gente tem muito sedimentado e mostrando. Tem um curso maravilhoso, porque a própria OCB fez uma plataforma de ensino. Entra no site.
Entra
conheçam.
No site. Quer conhecer o
lá
básico?
É só abrir e ver como que se monta uma cooperativa de qualquer ramo.
Quer conhecer o básico? Né? Tipo assim, isso. Eu ainda não tenho... Eu tenho vontade, mas eu ainda não sei o caminho.
Mas hoje já tem.
Entra
já tem
no
a plataforma. É
tem
isso
a plataforma
aí.
Lá?
Tem a plataforma.
Tem a plataforma de educação. Tem coisas
de cooperativismo,
de
tudo.
Sim.
Não, em tudo, a maioria.
Vídeo-aula. Eu comecei a assistir alguns anos passado.
Isso, vídeo-aula.
Super simples, isso. Curtinho, bem autodidata,
recado,
mostrando lá.
Com recado.
Quais são os princípios cooperativistas?
Eu acho
sete
que as pessoas devem entrar. É isso aí, devem entrar e conhecer. O sistema, da, né?
Perfeito.
A plataforma. É maravilhosa.
É bem simples a plataforma,
simples.
É bem
e todas, por exemplo, vocês estão falando isso, eu me sinto privilegiada, eu estou dentro de uma organização muito organizada. Então, a gente tem, lá tem parcerias com outras faculdades, a gente começa um curso de liderança em Belo Horizonte, depois nós vamos para visitar e curso de imersão de ensino nas melhores escolas do mundo, Lisboa, Suíça, Londres, entendeu? Então, isso é o quê? Aprimorando seu conhecimento, que só assim eu posso levar o conhecimento e tudo que eu aprendi para eu ter capacidade, não só de liderar, como gerir. Uhum. Porque hoje as nossas cooperativas são um patrimônio no agro,
absurdo.
Na saúde, enorme, né? Não só de abrangência de pessoas, mas com dinheiro.
Financeira mesmo.
Né?
Financeira,
então,
são gigantes.
A gente precisa saber gerir. Precisa ter essa noção.
Eu ia te perguntar uma coisa. A questão do agro, talvez seja mais difícil em lugares mais distantes, pessoas se juntarem, né? Como é que é? Vamos supor assim, um lugar onde ainda não tenha uma cooperativa, por exemplo, essa pessoa que ela sozinha ali no meio de vários vizinhos, ela consegue ter um apoio? Consegue levar alguém até lá, por exemplo? Existe essa possibilidade?
Consegue. Vou colocar o exemplo do Paraná. Na verdade, no Paraná, muitas cidades só vivem por causa da cooperativa. Cooperativa faliu, morreu a cidade. A matriz da cooperativa está em cidades pequenininhas. Tem uma cidade lá, acho que de 30 mil habitantes, tem uma mega cooperativa instalada. A cidade inteira vive em volta da cooperativa. Porque ela tem frigorífico, ela tem supermercado. Supermercado, não é mercadinho, não. É super e hipermercado. Então, todo mundo vive ali. Ah, eu estou numa cidade lá do interior, não conheço, eu queria conhecer, talvez... Conhecer uma outra visão, ter tudo. Todos os estados têm uma OC, uma organização. No meu caso, OCEPAR, OCEMIG,
OCENG,
todas elas têm uma OC.
País.
Então, é uma organização das cooperativas do estado do Paraná. No meu caso, Paraná, OCEPAR.
Mesmo nos lugares
mais distantes,
você tem aquela organização.
Entra em contato com a cooperativa.
Só entrar. Conhece a
organização. Entra em contato com a organização.
Isso. E aí,
assim,
Sou
da
ela
vida.
Manda. Ela manda alguém lá. A OCB é igual, por exemplo, agora tem programas maravilhosos, tem um programa, né, agora mostrando. Vocês vão ver isso. São programas em locais onde não tinha prosperidade econômica e começou com a cooperativa.
Ó, um exemplo.
Então, você está falando isso. Um exemplo que eu posso te falar, que eu vi um trabalho maravilhoso, é que é feito... No Amazonas, né, as cooperativas lá têm uma intercooperação, não só a de crédito, da saúde, a parte odontológica, e elas vão naquelas zonas ribeirinhas, atinge aquelas pessoas, vão aprimorando e vão e estão desbravando.
É.
Muitas vezes consegue mais do que uma coisa governamental.
É lá no...
Você ia falar do exemplo?
É, perto da minha cidade, ali de onde eu moro, tem uma cidadezinha bem pequena, um lugar extremamente ruim, quebrado pra caramba. Uns agricultores começaram a plantar acerola. Acerola, frutinha lá. Aí eles falaram assim, não, a gente precisa ter volume. Juntaram alguns outros agricultores. Formaram uma associação de começo. Que a associação é mais simples, isso, com menos pessoas, simples. Você não precisa fazer, não tem tanta burocracia. Só que viram que a associação não dava, porque não conseguiam financiamento, uma linha de crédito, né? Como comercialização. Precisava de um CNPJ, de uma organização isso. melhor. Entraram em contato com a OCEPAR. É o xodózinho da OCEPAR, porque é uma cooperativa vizinha pequenininha. Entraram em contato com a OCEPAR e falaram assim, olha, a gente está aqui, a gente precisa de uma ajuda. A OCEPAR foi lá. Falou assim, olha, a gente, aqui vocês podem fazer. Vocês já têm o quadro social, a quantidade de pessoas. Vamos dar educação para vocês agora de como que é a cooperativa. Sim. Ajudaram, explicaram para eles como é que é a cooperativa e estão ensinando. Aquela associaçãozinha que vendia acerola, hoje tem uma fábrica de polpas. Não só de acerola. Todas as frutas. Está vendendo para o Paraná inteiro. Pequenininha. Era uma, é uma cidadezinha.
Está exportando.
Eles,
né?
Não, já está exportando. Eles já estão vendendo produtos, porque hoje eles já fazem acerola, morango, tudo quanto é que é fruta.
E
maracujá,
assim,
já tira outras extrações e vendem para grandes empresas. É. Quem fez o link?
Caramba.
Aí a grande empresa coloca lá. Isso vem de uma cooperativa familiar de uma cidadezinha lá do interior do Paraná de 5 mil habitantes.
Mas você está falando isso, a própria...
Que legal.
Nós não podemos deixar de citar aqui a própria Organização das Cooperativas Brasileiras, ela, assim como as locais, elas têm muita penetração a nível governamental, municipal. Ela está assentada agora em vários ramos. Então, ela mesma já fica... Entendendo isso já ajuda onde a parte
são guarda-chuvas, né?
Não tenho dúvida.
A OCB está aqui em cima.
Então você hoje. Então, mas você tem esse link muito mais, né? Muito mais.
É, eu vi mesmo, você estava falando que existem cidadezinhas que são movidas pela cooperativa.
Sim,
eu vi no Somoscópio na estrada de uma cidade, acho que era no Mato Grosso do Sul.
Mato Grosso do Sul.
Bem pequenininha, de 30 mil habitantes, sendo que 5 mil.
Isso
habitantes
aí.
Eram
era
parte da cooperativa, ou seja, um sexto de toda a população daquele lugar.
Isso.
É um número muito
não,
considerável.
E aí
né?
A riqueza que isso gera.
É,
né?
Então.
A cooperativa traz todo aí o desenvolvimento. Então é interesse para todos.
E no fim acaba sendo mais do que um sexto, porque se você pensar que 30 mil é toda a população
isso.
E 5 mil estão. Muitas vezes o cara tá, o filho ainda não tá, não
é
um.
São
famílias.
Na
familiar, é.
Se você pegar
aí,
na raiz mesmo o negócio, é aquele que eu falei. Se a cooperativa falir,
é toda uma cidade.
A cidade inteira vai falir.
Com
porque
certeza.
Todo o ICMS do município vem da cooperativa.
Mas por isso que a gente
a cooperativa,
trabalha em prol, né?
Aí a cooperativa.
Sabe disso.
Ali a cooperativa
né?
Tem o dinheiro dela, os. Produtores, não sei do que é ali, a cooperativa, mas eles trabalham naquele dinheiro, tem os funcionários que recebem aquele dinheiro, que vai pagar a lojinha de roupa, que vai pagar o mercadinho, que vira aquele dinheiro.
É uma cadeia,
é uma
né,
cadeia.
Gente? É a intercooperação mesmo, no sentido, né? Cada um em prol do outro, no seu papel, na sua área funcional, é isso.
E
né?
Lá é um dos maiores IDHs do Mato Grosso
Sim,
do Sul.
Sim, pois é. Você pode ver isso. Onde tem
uma cooperativa,
um cooperativismo sólido,
o
você
IDH
tem um
é maior.
IDH.
Que legal,
tá?
É
isso.
Dado, né?
Isso é importante saber.
Tem
isso é muito importante.
E uma coisa da cooperativa também que é legal
só
é que...
Rapidinho.
Vai, corta.
Tem um estudo da FIP que a gente fez ano passado, está no anuário do cooperativo.
Isso, tem um anuário.
Tem comparando?
Isso, tem os dados. Isso.
O IDH da cidade.
Está sendo muito estudado já, um anuário da OCB. Isso.
Em cima do PIB da localidade.
Sim,
e
perfeito.
E também o quanto que aquilo traz de benefício...
Para a comunidade
que
inteira.
Que legal, qualidade de vida.
Qualidade de vida.
Tem um...
Tá? Nós temos um projeto também dentro que, né, você sabe que é felicidade interna no cooperativismo. É fantástico, né? Você viu que quando você tem cooperados, funcionários felizes, né, você produz mais. Então, nós temos esse link também, né?
Uhum.
Né? Porque foram... No botão e viram lá porque que o país tem o IDH alto, felicidade. E trouxeram isso para o cooperativismo. Né? Outra coisa que eu acho que a gente depois pode esquecer de falar é essa parte... A gente não faz só essa coisa ideológica, social, também. Mas as nossas cooperativas são muito aprimoradas em processos.
Total.
Né? A gente tem agora tem a premiação a nível nacional, nós temos um programa de desenvolvimento de governança, e isso faz com que, mesmo a pequena, ela comece correta, correta e vai crescendo dentro daquele processo de alta governança. Aí sim, você tem que começar pequeno, mas começar correto. Né?
Desde
é isso que a gente tem que fazer.
Querendo ou não, essas organizações, isso. O CEPAR, a OCB, aí isso tem aí. O CESCOP e a FECOMPAR, geralmente, as federações.
Nós temos um link
tem
todo,
um
né?
Link
tem
ali.
A parte também,
cada um desses
né?
cuida de uma parte. É. Então... A cooperativa não é sozinha. Tá né? com aquela organização, tá catando isso. todos os relatórios das cooperativas e olhando e falando assim, oh, você desandou um pouquinho aqui. É. Vamos fazer um curso aqui para acertar esse caminho?
Isso aí.
Ah, esse aqui tá indo ótimo. Ou separa, ou você escope,
você vai pegando os
exemplos, a gente tá com
exemplos,
dificuldade
né?
nesse negócio isso. aqui. Tem como ajudar a gente? Eles vão lá, preparam
tá muito
um curso.
Bem estudado hoje, né?
Trazem pra cooperativa para explicar pra cooperativa como é que funciona.
Que nem a base de um edifício,
isso,
né?
Isso,
é mesmo. Tem que ser
nós
perfeitamente
fizemos
estruturado.
Um levantamento, né? Hoje a própria, nos locais, mas relatórios maravilhosos, não só econômicos, você tá falando, mas de sustentabilidade.
Sustentabilidade.
Tá?
É uma coisa que tá pegando.
Então, é isso.
Porque
aí,
tem geração de energia também, né? De
isso.
forma sustentável.
Nós agora estamos com esse projeto, né?
É,
energias renováveis, né? A própria... as cooperativas gerando né? energia para os seus cooperados, para a sua comunidade. Então, isso já está difundindo. E em Belo Horizonte vai gerar também em prol da Santa Casa.
Que legal.
Tá? Então, aí ela pode gastar o que ela gastaria com a parte de energia... para provento de outras coisas das pessoas carentes.
Que legal.
Né? É um projeto bem interessante. Nós também, quando temos os encontros das mulheres, que é super importante, reunimos mais de 300 mulheres. Nesses encontros também a gente preocupa com essa parte né, do carbono zero. Então, né, o material todo reciclado, né, essa preocupação plantar que a gente faz numa cidade né, em Minas Gerais, que é importante, faz o reflorestamento, enfim... Toda essa preocupação, né, geral.
Eu ia
né?
comentar que eu lembro, eu era criança, adolescente, então eu não era a dona de casa que fazia compra, mas eu sou de Sorocaba e lá tinha um supermercado uhum, mesmo, de cooperativa. Isso. E eu lembro que a gente sempre ia lá e tinha os produtos que eram
da cooperativa.
E tinha outros também, que não eram. Mas eu lembro, não vou saber dizer em porcentagem, nada disso, mas eu lembro que no final do ano sempre tinha quase um cashback.
Ah, sim, sim. É, ó, o cashback.
Que era...
A gente já usa cashback.
Que era... E eu lembro disso, porque eu lembro que a minha mãe fazia questão de comprar lá.
Da cooperativa.
É, porque tinha essa coisa, tipo assim, aquilo que você falou, investimento. Quanto mais se gastava durante o ano, tinha essa coisa no final do ano de, veio não sei quanto... De em crédito para você poder...
Que a gente fala no cooperativismo de sobras.
É que no
né?
cooperativismo...
A gente não fala, né?
A cooperativa foi criada para trabalhar no zero a zero.
Isso aí.
É para pegar o dinheiro do cooperado, fazer bem feito, fazer conseguir comprar melhor lá fora e retornar para o cooperado.
Uhum.
Não é para ter lucro.
O
lucro quem tem
isso.
é empresa.
Sim.
O que sobra... É literalmente isso. O
é
que sobra desse
né?
daí
isso.
é resultado.
Resultado.
Esse resultado no final do ano, do ciclo financeiro da cooperativa,
ele volta
para
os
cooperados. É uma diferença de empresas multinacionais e cooperativismo.
Isso aí.
As empresas multinacionais.
Mesmo
o
crédito,
lucro
viu, gente?
Vai ser jogado.
Seu dinheiro vai voltar para você.
O lucro vai ser jogado para os donos, para lá
isso
quem
aí.
Investiu o dinheiro ali.
Isso.
Na cooperativa, vai voltar para você.
O retorno
um tanto retém
para
a cooperativa, porque ela precisa manter uma infraestrutura, talvez
claro.
Tenha que fazer uma ampliação.
Só subsistência, né?
Aí tem que ter também um caixa ali para caso,
isso.
porque a gente, assim,
perfeito.
A gente não sabe o que acontece amanhã. Pode dar um problema e ter saldo negativo.
Tem reserva.
Então,
né?
ela tem que ter uma reservinha ali para caso dê um problema.
Perfeito.
E outra porcentagem, tudo definido em estatuto,
uhum.
vai voltar para o cooperado. Tem uma cooperativa lá, a
e
agro
é importante
retorna
ela
muito.
Saber, por exemplo, a decisão maior
é a
não é cargo de diretor,
não,
é na Assembleia.
É na Assembleia. Uhum.
Lá os diretores
são
com os altos, a autogovernança decide com os cooperados.
Sim.
Seu destino, destino do seu dinheiro, da sua aplicação. Né,
às vezes
você
quer fazer um investimento muito grande,
justamente.
Assim, não, a gente não
então
quer
a Assembleia,
receber.
Ela é realmente soberana,
soberana
em tudo. Isso é importante no cooperativismo. É diferente de eu ser... Não é só eu majoritário e mandar. Né? A gente tem que discutir todos os problemas e a todas as oportunidades em conjunto.
E essa
né?
sobra, aí conforme você trabalha, que nem vamos pegar uma cooperativa de trabalho aí.
Isso.
Eu trabalhei 10 horas, você vai ganhar referente às 10 horas.
Isso
trabalhei
aí.
100 horas, eu vou ganhar referente às 100 horas, porque
sim.
é calculado por hora. No meu caso, é calculado a sobra por saca. Então, lá, eu vou ganhar R$1
ramo,
por
né?
saca
isso
que
aí.
Eu vendi naquele ano.
Sim.
Vendi 100 sacas, vou ganhar R$100 a mais no final do ciclo financeiro. Se eu vendi R$1.000 a mais, e assim vai indo. Então, é por movimentação que você faz, porque é em cima da movimentação que consegue fazer o resultado. Tem um caso lá, tem um caso de uma cooperativa muito grande do Paraná, acho que é a maior do agro, que está bem pertinho de casa, que a cidade, ela faz uma antecipação das sobras em dezembro, bem pertinho do Natal ali, para dar, assim, tipo, um gás para o Natal. A cidade, o comércio, já tem, tipo, um boleto falando assim, uma promoção falando, pague a sua compra, seja lá o que for, seu investimento, com as sobras da cooperativa. De tanto dinheiro que entra na cidade.
Nossa, que legal.
Com a sobra. Com isso daí. Então, assim, ele sempre, a TV sempre vai fazer, questionar sobre isso aí. A pessoa pega umas pessoas simples. Não, esfia esse dinheirinho aqui. Eu vou comprar geladeira nova. Eu vou fazer uma viagem com a minha família. Então, é um dinheiro que volta para a sociedade. Não vai para fora do país. Uhum. Então, quando você compra coisa de cooperativa, ou você é cooperada de uma, o dinheiro sobra. Ah, mas no crédito eu não vejo. Vai estar lá na capital social,
mas
aquele dinheiro que você fez, o dinheiro vai estar retornando lá. Quando,
né,
você sair, você recolhe ele. Tem isso. Dinheiro que você investiu, quando você entrou, o dia fala assim, eu não quero mais participar de cooperativa.
Isso.
Vou sair, vou me desligar da cooperativa.
Isso.
Aquele dinheiro, com mais o capital social que foi acrescentado que
você,
com os anos...
você tem
você
juros,
retira,
né? Correções. Entendi.
É como se tudo que eu pagasse por mês,
sabe,
um dia eu retirasse. Um dia eu voltasse
para entrar.
Sim. Nós fizemos lá na nossa cooperativa de crédito, né? Que eu fui diretora e que como eu falei com vocês, que é referência nacional, um símbolo do bumerangue. Ele vai e volta.
É,
com retorno
mesmo.
Maior e melhor. Depende da sua força.
Entendi.
É essa simbologia. Então, tudo retorna para você.
E meninas, como hoje é o Dia da Mulher,
sim,
vamos falar um pouco sobre projeção do futuro das cooperativas, principalmente para as novas gerações de mulheres que estão vindo aí. Vocês estão vendo mais mulheres interessadas, mulheres mais jovens, indo por um caminho que vocês aí ajudaram a abrir? Qual que é a projeção de futuro das cooperativas?
Eu estou tendo a felicidade, como eu estou há mais de 25 anos nessa lida, depois que se criou os comitês e que a gente está divulgando a nível regional, então você está trazendo realmente aprimoramento e mais mulheres, né, para esse pertencimento do cooperativismo. Então, e agora com essa plataforma de ensino que tem, né, na OCB, isso a gente já preenche essa parte de formação. Mas é muito importante ainda que... Por exemplo, a própria mulher, como ela falou, a mulher do campo, a mulher médica, a mulher em qualquer área, ela tenha interesse nas cooperativas, porque ela vai ter não só o seu retorno pessoal, como financeiro. E eu acredito muito que se cada vez mais que a gente pode comunicar e falar que um diferencial para o seu crescimento e para o seu legado nessa sociedade como mulher é pegar a bandeira do cooperativismo. Lá você encontra ética, sustentabilidade, um caminho para o futuro melhor para você e para sua família, que eu acho que é isso que a gente sempre preocupa, e para a sociedade.
No meu caso, assim, no agro, a gente está vendo muita mulher tomando frente dos negócios. Já tinha alguns casos lá atrás, mas era muito assim esporádico, de aquelas que abriram realmente, começaram a forçar a porta, falar assim, é meu. Às vezes, porque os casos que veio de sucessão ali de mulheres, morreu o marido, ficou a terra e os filhos pequenos, e daí? A mulher falou assim, vou vender? Mas é dos meus filhos isso aqui. Então elas começaram, então tem muitos casos assim. E vendo que já tem mulheres que abriram essa porteira, outras olhando isso... Falaram, mas peraí, eu também posso cuidar. Eu também posso um dia estar assumindo. Hoje aqui não estou assumindo uma coisa que era do meu tio. Meu tio, infelizmente, não está aqui. Ele deixou para mim e para o meu irmão. Mas quantas e quantas mulheres estão aí, ou pais, eu escuto muito assim, os pais falando, nossa, para quem que vai ficar minha terra? Eu só tenho filhas. Falo, cara, eu tô a filha. Hoje em dia, a gente não precisa mais fazer força pesada. Hoje tem máquinas para fazer força pesada.
Tem drone,
falei,
né?
Tem tudo. No agro, então, nem se fala.
Isso. Nossa, muita tecnologia.
Muita. Né? A gente tem muita tecnologia e muita facilidade. Então, ver mulheres crescendo. E a cooperativa estando aberta para estar recebendo essas mulheres, fazendo evento para elas, falando assim, ó, vocês querem tocar? Tá aqui, vamos te explicar como. Vamos te ajudar, vamos te acolher aqui dentro.
Às vezes é tudo que ela precisa, né? Porque ela tem medo de não saber por onde começar.
Sim,
é isso aí. Falta
um
informação.
Caso, né? Teve um caso que eu escutei que a mulher chegou na porta do... Faleceu o marido, literalmente. Ela chegou na porta do cooperativo e falou, pra onde eu vou? Aí, por acaso, tinha um gerente, um presidente, eu não sei, tava ali. Ah, você viúva do tal, 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 vem aqui que eu vou te ajudar. É esse acolhimento.
Pega
vem
na
aqui
mão,
que eu vou,
né,
te ajudar.
É esse pertencimento.
É isso, é pertencimento.
Eu acho que você está falando dessa parte. Eu acho que agora, sim, a mulher encontra, principalmente no cooperativismo, uma bandeira para ela se mostrar como um ser que tem uma sensibilidade, mas ela tem uma força que supera
qualquer
obstáculo.
Coisa, qualquer obstáculo.
Não tenha dúvida. Né?
Ela
mas
agarra,
eu acho que é importante a gente falar isso. O Dia Internacional da Mulher. Cada vez mais, nós temos a responsabilidade de tornar o mundo melhor para todas.
E não excluindo, né, ninguém.
E não excluindo
pelo
ninguém,
contrário, justamente. É incluindo, é trazer
todo
mundo.
Mas eu acho que é juntas,
é cooperando,
a gente vai conseguir.
É cooperando,
né?
É cooperando.
E é cooperando. É isso aí.
Independente se é homem ou se é mulher.
É isso aí.
Mas, né, a mulher estando ali junto, já tendo alguma outra, ela já se sente mais forte. Porque eu vejo muito assim, mulheres não querem entrar nessa área porque não tem nenhuma outra.
Sim.
E às vezes fica com medo de, como é que vai ser? Mas já tendo mulheres e mostrando isso, que existem mulheres nesses cargos e você pode estar assumindo, dá mais força a algumas outras vindo atrás. Eu não estaria aqui se não tivesse uma falando lá atrás. Você pode.
Isso aí.
Você pode estar nesse lugar. Ah, mas se ela pôde, então eu também posso. Talvez vou dar umas cabeçadas a mais, vou ter que estudar um pouco mais. Mas a gente consegue.
Mas eu acho que você está falando isso. Eu acho que agora, no Dia Internacional da Mulher, o que eu vejo é que hoje a mulher, ela passou a entender que ela tem um papel acolhedor, mas ela tem que trazer junto toda a sua equipe, todas as mulheres, né? É esse pertencimento que ela tem que trazer, entendeu? Então, eu acho que é nesse sentido que nós crescemos, né? E que é nesse sentido que eu acho que a gente tem que aprimorar. Mas eu ainda torno a falar, eu acho que a gente tem muito ainda o que fazer, né?
Muito para crescer, para chegar em lugares ainda.
Para atingir, mas eu acho que a gente tem um papel de muita responsabilidade na criança.
Com certeza.
Para ela entender que ela pode e vai transformar o mundo, assim como a gente. Né?
É que a gente vê mulher, né? A mãe não consegue sair de casa sem pensar no filho, né? Sem estar cuidando. Então, ela, na cooperativa também a gente pode pensar nisso. Ela vai estar querendo trazer as outras pessoas e cuidar daquilo ali como a casa dela, como a família dela. Então, tem todo esse cuidado da mulher, né? De cuidar
do
local. Do
cuidar.
E de deixar um legado para a próxima geração. Sim. Deixar algo a mais para a próxima
geração.
Acho,
o olhar é diferente mesmo,
né? O olhar
é
totalmente diferente.
Eu acho que a gente tem que aproveitar esse espaço aqui e agradecer, como você está falando, a sua. Eu tenho que agradecer minha mãe também, todos vocês. Eu acho que a gente... E a todas as mulheres desse mundo.
Com certeza.
Que desbravaram, né? Sem imaginar que uma tecelã, em 1844, teve a capacidade de pensar em trabalhar junto e construir um mundo melhor, não só para ela, como para a comunidade. Então, eu acho que hoje é um dia da gente homenagear todas as mulheres desse planeta. Falar, nós podemos, nós queremos, mas tem que ter fé e garra. E acreditar sempre, como nós estamos falando, que a gente tem que estar junto.
Juntas
somos, maiores, né? Não tenho dúvida, né? E essa oportunidade está aqui, né? Quando a gente nem imaginava, representando mulheres maravilhosas do cooperativismo, nos enche de orgulho. Mas eu acho que a responsabilidade, nós temos que mudar os 22% para mais de 80% ou mais por cento, né? Agora, que a gente tem que estar junto com o homem, com a criança, com outras pessoas. Eu acho que o importante é você tentar construir um mundo que todo cooperativista a gente pensa.
Justo.
Mais justo e feliz.
E é por isso que vocês estão aqui hoje. E a gente agradece muito a presença de vocês. Foi um episódio incrível, né, Cris?
Muito legal. Muito legal. Obrigada. Deu para conhecer muito, aprender muito.
É.
E tomara que muita gente que esteja aí nos ouvindo busque, né? E conhecer, entrar na plataforma, como vocês disseram. E reconheça nisso uma oportunidade.
Com certeza.
E parabéns a vocês. Vocês estão também fazendo
obrigada.
A diferença.
Obrigada.
Com certeza. Vocês estão fazendo a diferença aí nesse mundo dos podcasts, mostrando a mulheres que
e
também
mim
podem
foi um
ser.
Um prazer. Eu já sabia da mulher do campo, mas agora a gente tem certeza.
Olha
que a gente está bem
representada. Uma nova conexão.
Com
né?
certeza.
Que legal.
E isso a gente aí. Agradece também o pessoal da
obrigada.
OCB, da
muito.
Que
as
convidou
meninas
a gente.
Foram maravilhosas, né?
As cooperativas.
E eu tenho que fazer um agradecimento aqui, nós já citamos. Mas a Tânia Zanella também, né, a superintendente do sistema, que tem feito a diferença também, né, não só para as mulheres, como para todo o cooperativismo.
E o nosso agradecimento, né, também a Somos Coop, né, que está aqui com a gente hoje, e você pode clicar no link da descrição para entender tudo sobre o cooperativismo, para acessar e conhecer, né, minha parça?
É isso aí, a gente espera você no próximo episódio.
Com certeza, e parabéns a todas as mulheres, porque ser mulher é ter coragem de ser, de ir e de existir. Um beijo a todas e beijo. Mãe, te amo.